Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Esta segunda-feira, 20 de julho, marca no calendário eleitoral deste ano o início do período das convenções partidárias que vão confirmar, obviamente, as candidaturas para a disputa de outubro. Mas independente desta questão legal, as movimentações políticas seguem a pleno vapor já há algum tempo, por sinal. Restando 76 dias para o primeiro turno das eleições, nós convidamos para bater um papo sobre o cenário local e também a respeito das disputas no estado da Bahia, um profundo conhecedor deste universo da política, nosso querido amigo Jair Onofre, que é responsável pelas quase duas décadas de sucesso do site Bahia na Política. Jair, muito obrigado pela presença conosco. Vamos fazer da nossa curiosidade um hábito? Boa tarde,
vamos,
amigo.
Boa tarde. Vamos sim, é verdade. Essa é uma frase velha já do site, fazendo a nossa curiosidade. É um prazer estar aqui, Assumar Pudé, nas Transnotícias, nessa Rádio Transbrasil. É, o João, eu nunca vi radialista do nome João. João, de onde? João, vai ser João sempre, João mesmo?
João Guilherme.
João Guilherme, nosso operador magno, prazer aqui. Então, à sua disposição, primeiro agradecer você o convite, dizer que é um prazer. Eu podia fazer diferente, era mais fácil eu lhe entrevistar, viu? Porque você conhece tanto quanto, você tem uma experiência na área política também, já viveu esse momento em Feira de Santana e conhece bem também o quadro em Feira de Santana.
Johnny?
Vamos nessa, Jair, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aqui no nosso Transnotícias. Para a gente iniciar, Feira de Santana pode ampliar a sua representatividade na Câmara dos Deputados?
Quando você fala Câmara dos Deputados, Câmara Federal, não é isso?
Olha,
nós temos tido, nessas últimas duas décadas em Feira de Santana, dificuldade para eleger deputados federais. É, quando eu falo das duas últimas décadas, de 2006 para cá, mais precisamente, onde praticamente nós elegemos um federal sempre, sendo que alguns federais foram eleitos aqui sem ser ligado a liderança nenhuma, assim, das tradicionais lideranças. Nós temos o caso do Irmão Lázaro, que foi elegido deputado federal, basicamente pelo segmento evangélico, ele com as músicas gospel, foi eleito na Bahia toda, teve 20 e poucos votos em Feira, mas na Bahia toda ele foi votado. Tivemos outro fenômeno que foi Daiane Pimentel, que foi eleita na onda bolsonarista e se elegeu em Feira de Santana. Tradicionalmente aqui, nós tivemos apenas, desses últimos 20 anos, Zé Neto, pelo PT, está no seu terceiro mandato, e tivemos um momento, Fernando Torres, na primeira eleição dele em 2010, ele foi eleito no PFL, foi o segundo mais votado, o primeiro foi a Semi Neto, mas não era um candidato do grupo tradicional, ele que se colocou como candidato, e em 2014 ficou na primeira suplência. Naquele momento, Zé Chico também ficou na surpresa, Colbert ficou na surpresa, Humberto Cedrazzi saiu federal também, não teve êxito, e foi esse quadro que nós tivemos apenas Zé Neto se elegendo. Esse quadro tem se mantido, eu acho que precisa que se eleja o maior número de representantes aqui na nossa cidade. A exemplo do que eu vejo de Caruaru, acontece muito isso, você vê, nós temos Vitória da Conquista, que tem uma representação forte. Pelo tamanho da cidade, estou falando, né? Não estou falando que poderia ter dois, três deputados federais, não é isso. Mas Jequié tem uma influência muito grande com Antônio Brito, com Leolo Manto. Então nós precisamos buscar essa representação. Nós já tivemos um momento de quatro deputados federais aqui. E não foi uma vez só, não. Várias vezes ele já elegeu quatro deputados federais. Precisa retomar isso. Agora, isso. O eleitor não quer votar no candidato de Feira. Não. O eleitor quer votar. Agora, tem que se apresentar um candidato que convença o eleitor de Feira para que se vote no candidato de Feira de Santana. Eu tenho a expectativa de que possa ampliar isso, mas não estou muito entusiasmado, não estou vendo ainda por onde, não. Eu quero que aconteça, desejo isso, mas Feira sozinho hoje não elege mais um deputado federal pela forma que foi montado o tabuleiro. Zé Neto trabalha muito fora para se eleger, mesmo tendo uma votação expressiva aqui, e o grupo liderado por Zé Ronaldo também passa pelo mesmo problema, precisa ter voto fora para tentar, para ver se consegue eleger um federal em Feira de Santana. Independente disso, a torcida nossa é que o grupo do PT possa fazer dois, mesmo não sendo eleito em Feira, o caso de David Bacelar, que é de Feira, mas não tem base aqui em Feira de Santana, mas pode acontecer. E do grupo ligado ao Zé Ronaldo, vejo hoje como o único nome aqui expressivo para tentar uma cadeira, que seria o próprio Zé Chico. Portanto, não, desejo, quero todo torcendo para que aconteça, mas não vejo por onde essas forças políticas fazem com que isso se concretize.
Jair, na Assembleia, você acredita que a nossa cidade pode eleger mais do que os 3 nomes atuais? Feira que também já teve 5.
5, já.
Até 5. É. Eu me lembro de 5 nomes na Assembleia.
É verdade, na época que João Henrique se elegeu deputado estadual, que teve uma expressiva votação em Feira de Santana, ele puxou 2 nomes aqui, esqueci o nome aqui do PT.
Valmir Mota.
Humberto Cedrais. 2 nomes, com ele 3. Portanto, só aí foram 3. E se elegeu mais deputados em Feira, foram, naquela época, em torno de 5 nomes, realmente, você está certo. Eu acredito que Feira está passando por um processo de reavaliação de lideranças. Nós estamos passando um momento, quer dizer, e quando eu falo isso, eu não falo de um lado não, dos 2 lados, ou 3 lados que quero colocar como 3 forças políticas, porque Feira já teve 2 momentos de 3 forças políticas. Nós tivemos um momento que tinha Colbert, o grupo de Falcão e o grupo João Duval. Tivemos isso. Tivemos 3 candidaturas fortes aqui, com Josué, Zé Falcão e Colbertzinho. Então nós já tivemos momentos aqui, 3 forças políticas disputando espaço aqui. E todas as 3 sobreviveram. Chegou ao ponto que João Duval depois virou senador da República. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento de transformação com mais lideranças jovens que vão aparecer. Quando eu falo lideranças jovens, eu já tenho 64 anos de idade, eu coloco pessoas de 40 anos, 45 anos, 30 e poucos anos, pessoas que podem dar essa contribuição em Feira de Santana, mas ainda não vejo esse momento não, viu? Estou muito distante disso, porque nós temos um candidato como José de Arimatea, que é pelo segmento religioso, né? Nós temos isso. Nós temos um deputado que se elegeu 33 mil votos, Feira de Santana, está preso, que é Bill Galinha, certo? Nós tivemos Pablo, que teve 42 mil votos, Feira de Santana, teve que renunciar ao cargo para ser vice-prefeito. Nós tivemos nomes fortes aqui, como Carlos Geilson, tivemos Tagino Machado. Esse momento eleitoral, eu não vejo isso, eu não vejo esse momento. Poucos nomes aqui que podem repetir essa condição eleitoral, como, por exemplo, Jonas Monteiro. Acredito até que teve uma expressiva votação na eleição passada de deputado estadual, pode impedir essa votação. Daí em diante é complicado a gente avaliar isso. Nós temos nomes aí que eu teria o maior desejo que fosse eleito, mas eu não estou vendo densidade eleitoral. Estou sendo muito frio, não vou dar nomes aqui, até porque aqui é uma concessão, fica parecendo que estou fazendo política para a OPAB. Mas é preciso que esses pessoal tenham buscar ter capacidade de entender esse momento. Que liderança não basta você colocar o nome na rua, não. Você tem que construir isso. E eu estou vendo muita dificuldade também para deputado estadual. Muita dificuldade. Eu até dos 2 lados, viu? Principalmente, eu falo dos 2 lados, porque não quero citar mais. Mas os 2 grupos maiores de Feira de Santana hoje têm dificuldade. A candidatura mais próxima do deputado Zé Neto aqui é uma candidatura de fora. As candidaturas que Feira tem do lado do grupo do prefeito do município, me desculpe, realmente, eleitoralmente, já todos comprovados que não tem expressão eleitoral com nada até o momento. Pode até melhorar a sua votação, pode crescer seu eleitorado em Feira de Santana, mas eu não vejo que isso vá para frente faltando apenas 76 dias, como você mesmo colocou aqui.
E a propósito, Jair, qual é a sua opinião sobre o debate que a gente tem visto crescer nos últimos meses sobre pessoas de Feira de Santana votarem em pessoas nascidas com domicílio eleitoral em Feira de Santana?
Olha, eu sou da época, o Simar passou um pouco nisso, eu conheci Colbert Martins, Chico Pinto, João Duval, que ainda é vivo, Zé Falcão. Naquela época, as lideranças maiores, era por isso que chama liderança, definia as lideranças menores e dizia como seria o encaminhamento político. Eu não vejo isso nessa geração de 2000 para cá, não vejo isso. Eu não vejo esse compromisso, tanto do governo municipal na pessoa do prefeito Zé Ronaldo, como não vejo esse compromisso na pessoa de Zé Neto, que é a maior liderança aqui em Feira de Santana na oposição. Eu acho que eu vejo muito projeto pessoal eleitoralmente. Eu não estou falando de administração, não. Me perdoe. Eleitoralmente, todo mundo tem seu projeto pessoal e seu projeto pessoal vale tudo, né? Nós estamos vendo aí um governo, em Feira de Santana mesmo, o município, o governo do município, está preocupado com a candidatura federal e estadual, se der, deu. Se não der, não tem problema. A campanha de federal da oposição liderada pelo deputado Zé Neto é a mesma coisa. Se der estadual, deu, se não der, não deu, eu quero me eleger. Se isso não é uma coisa explícita, está implícito no andamento de cada um, na formalização das composições de cada um tem em Feira de Santana. Eu vejo muito candidato de fora e feira porque as lideranças maiores aceitam. Se a liderança maior não fizesse, não aceitasse, dificilmente entraria aqui. Olha, quando eu falo entrar aqui, não é para ter uma lembrança, não, 200 votos, 300 votos, isso aí, Feira de Santana é uma cidade que todo mundo mora em Feira, todo mundo conhece gente em Feira, todo mundo está presente em Feira de Santana. Portanto, ter uma lembrança é uma coisa, ter 5 mil, 10 mil, isso não é lembrança, aí é permissão. Certo? Se você tem 200 votos numa cidade, 150, eu vejo com naturalidade. Tem gente que é aqui de Pé de Serra, de Serrinha, mora aqui, tem uma família aqui. Isso é normal. Agora, um candidato vem para a cidade, vai ter 20 mil votos, é alguém que permitiu isso. E aí, claro, são as lideranças maiores.
A gente está conversando com Jair Onofre, aqui no nosso Por Dentro da Política. Jair, recentemente, a gente até tratou aqui no programa da decisão do presidente do PT, Adriano Costa, e da primeira suplente do partido na Câmara de Vereadores, Júlia Oliveira, que estão apoiando nomes de fora, no caso de Camaçari e Serrinha. No seu entendimento, é um exemplo de desunião dentro do partido ou de independência e força das mais variadas correntes e tendências que, aliás, sempre compuseram o PT, não é?
Isso é verdade. Olha, é isso que eu acompanhei alguns órgãos de comunicação criticando o PT com relação a essas pessoas que estão pondo candidato de fora. O PT tem outra forma de fazer política. Ela funciona através de tendência, que vai desde a nacional até a municipal. Então, eles apoiam os candidatos da tendência. Então, eles não, o entendimento deles não é ser o candidato de fora ou de Feira, não é por aí, certo? Jorge Sola tem o voto dele aqui para federal. Outros nomes, Afonso Florencio tem os votos deles aqui. Então, essa discussão é uma discussão muito interna do PT e eu respeito. Eu posso até dizer que eu posso não concordar, mas respeito, porque isso é orgânico do PT, funciona dessa forma. Tanto é que na composição do diretório é proporcional o que cada chapa tem na votação para o diretório, tanto municipal, estadual como federal. Então, eu respeito. Mas acho que isso enfraquece a representatividade do município.
Jair, Zé Ronaldo tem tido uma dificuldade grande de fazer um deputado federal ao longo dos seus últimos mandatos. Na sua opinião, por que é que isso acontece?
É aquilo que eu disse, abriu-se demais o município. A última eleição que nós tivemos a votação expressiva para o federal foi com o Fernando Fabinho pelo grupo de Zé Ronaldo, que teve em torno de 50 mil votos. De lá para cá, a coisa tem tomado caminhos totalmente o contrário, porque as eleições têm se preocupado muito com a eleição municipal e não têm se dedicado às eleições, à eleição estadual no município. Nós temos que entender que sem representatividade em Brasília, não vem recurso. Ainda mais na forma de administração do PT. O PT tem uma forma de administrar a nível de executivo que a coisa não funciona no pedido do deputado diretamente. Então tem que vir através de emendas. E todos os deputados têm suas emendas impositivas que é obrigado a ser cumprido, tanto as emendas individuais, como as emendas parlamentares, como as emendas de comissão. Mas tem que ter um parlamentar lá para brigar, para trazer recursos para o município. Aqui nós temos que receber uma ajudazinha para fazer uma quadra de esporte, porque fulano de tal tem tantos mil votos. Tem aqui uma ajudazinha para uma ambulância. Funciona dessa forma. E uma cidade como Feira de Santana, que tem mais de 600 mil habitantes, precisa de projetos estruturais. Nós temos necessidade aqui de projetos estruturais. Nós precisamos aqui ampliar nossas vias, a questão viária do município. Nós precisamos ampliar o polo industrial do município. Precisamos ampliar faculdades no município com a participação de faculdades federais. E tudo isso tem que ter peso político. Não adianta chegar lá sozinho e trazer recursos para o município, que não vai trazer. Tem que ter força política. Precisa ter essa presença. O prefeito sozinho não vai conseguir isso lá, porque ele não tem voto de deputado. Então tem que ter essa presença. E acho que nisso aí há uma dificuldade muito grande do nosso prefeito entender que precisa ampliar. Olha, Feira Santana tem 400 e poucos mil eleitores. Historicamente, 60% vota nos candidatos da cidade. O eleitor de Feira de Santana, 60% vota no candidato da cidade. Ele vai pegar o papel no chão, ele vai olhar para votar no candidato de Feira. Então a gente tem que trabalhar em cima desses 60% para votar nos candidatos de Feira de Santana.
Jair, você de certa forma já tratou dessa questão quando falou sobre a Assembleia Legislativa, mas eu vou falar novamente sobre o tema, só que direcionando para outra casa parlamentar. Do seu ponto de vista, algum vereador tem chance de se eleger para a Assembleia nas eleições deste ano, lembrando que a gente já teve uma Câmara dos vereadores que estão disputando a eleição para a Assembleia, se alguém tem chance. Lembrando que a gente já teve uma Câmara com muito mais influência na estrutura política da cidade e da região, com nomes que conquistaram muito destaque em Feira de Santana, fora de Feira. Zé Ronaldo foi vereador, João Durval foi vereador, Zé Neto foi vereador. Hoje, dos candidatos, alguém tem chance de chegar na Assembleia?
Olha, o mais recente, para não pecar, o pastor Tom.
Sim.
Foi Tom. Vereador, deputado estadual.
Ângelo Almeida, vereador.
Ângelo Almeida, deputado estadual. Me parece que quando foi vereador, ele perdeu a eleição para deputado. Virou suplente.
É verdade.
Depois é que ele se elegeu deputado estadual. Certo? Mas tivemos esses dois nomes, o mais recente que eu posso lembrar aqui, que é do pastor Tom, e você lembrou de Ângelo Almeida. Olha, o que, para mim, o mandato de vereador é o início da formação da liderança. Né? A liderança é forjada a partir do mandato de vereador, como na nossa época antigamente dizia que era no movimento estudantil. Se forjava as lideranças. Nós temos aí alguns candidatos. Nós temos Silvio Dias, que é do PT. Nós temos Lulinha da Conceição, que é candidato também. Se eu não me lembro, o Luiz da Feira não é mais candidato. Quem é outro que é
Pedro
candidato?
Américo.
Pedro Américo é candidato pelo Cidadania. E Jurandir Carvalho.
E também tem o
Ron. E tem Ron do Povo. Olha, eu torço para que alguém, algum desses chegue à Assembleia. Não vou te falar de nomes. Sim, eu torço para que alguém chegue. Independente de quem são candidatos, pelas composições de chapa. Nós temos dois nomes que estão na federação PP União Brasil, que é Ron do Povo e Lulinha. Precisa de 60 mil votos. Nós temos Jurandir e Pedro Américo, que está na federação PSDB Cidadania. Precisa em torno de 45 a 50 mil votos. E temos Silvio Dias, que está no PT, que é o último eleito na eleição passada, foi acima de 65 mil votos. Claro, todo mundo tem chance, sim, de ser eleito, basta que o povo vote. Mas, matematicamente, pelo quadro que eu estou vendo aí, não vejo com muita facilidade. Mas torço para que um desses vereadores, ou todos, se possível, chegue à Assembleia Legislativa, mas estou muito pessimista.
Antes da gente falar da disputa a nível estadual para governo, também para a presidência, um número bem recente do Tribunal Superior Eleitoral sobre eleitores aqui de Feira de Santana aptos a votar em outubro, 434.575 eleitores.
Isso, eu lhe falei que 60% vota nos deputados da cidade. Então, praticamente aí, mais de 200 mil eleitores, se fosse levar todos o total, mas temos que tirar aí os outros, aqueles que não vão votar, nulo, em branco. Então, votaria em torno de 160 mil eleitores vão votar em candidato da cidade para deputado federal no município.
Agora, falando da disputa estadual, Jair, depois das denúncias envolvendo Jax Wagner e da operação da Polícia Federal por conta do caso Vorcaro, os concorrentes dele ganharam fôlego ou não parece ter havido nenhuma mudança significativa nesse cenário?
Eu acho que a nível estadual pouco mudou, porque a imprensa nacional usou muito para atingir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela não foi uma coisa que ficou na Bahia para a disputa eleitoral entre Jerônimo e Assis Neto. Até porque, se o Jacques Wagner está envolvido no processo do Banco Master por algumas questões, o Assis Neto também está envolvido também nesse processo. O mesmo ministro João Roma também está envolvido. Se tem culpa, não cabe a mim, mas é motivo de denúncia, é motivo de divulgação na imprensa de que eles têm envolvimento. E, portanto, eu acho que na eleição estadual, eu não estou vendo ainda chegar no eleitor como problema. Agora, na campanha de Lula a nível nacional, as pesquisas mostram que no Nordeste, por exemplo, perdeu 5% do eleitorado. Isso em torno de 2 milhões de votos perdeu no Nordeste nessa eleição. Agora, um fato baseado no que você está falando, outra coisa, é o seguinte. Eu acabei de divulgar hoje, são 26 estados, mas um Distrito Federal. As pesquisas mostram que, para governador, a oposição a Lula deve eleger em torno de 18 governadores e o grupo liderado por Lula em torno de 6 governadores. Sendo que desses 6, apenas um do PT, que é do estado do Piauí, segundo as últimas pesquisas.
Confirmando esse número, seria o triplo.
Isso é muito complicado, isso é sinal que no Congresso Nacional, Lula reeleito, vai ter dificuldade de compor. Já está tendo agora e vai ter dificuldade de compor, principalmente com força de centro e centro-direita.
Jair, a disputa entre ACM Neto e Jerônimo deve seguir tão acirrada. A gente percebe que não há, pelo menos de acordo com as últimas pesquisas, uma vantagem muito grande entre eles, ou melhor, do primeiro para o segundo. Essa disputa deve seguir acirrada até a votação do primeiro turno em 4 de outubro, ou alguém pode abrir boa vantagem agora, especialmente a partir da campanha em si, que começa em agosto?
Olha, vai ser uma campanha acirrada tanto quanto foi em 2022. E, para mim, ganha quem erra menos. Há uma narrativa que vem desde a eleição de Jacques Wagner em 2006, de que a ACM ganha nas pesquisas e perde na urna. A ACM não, o grupo da oposição, porque ele, na verdade, não foi ele que disputou a primeira eleição, foi Paulo Souto. Ele é apenas de 2022 para cá. Mas há essa narrativa de que o grupo de oposição ganha nas pesquisas e depois perde nas urnas. A ACM Neto tem esse desafio, alterar essa narrativa que o PT mostra em todo lugar que chega, de que não, estamos tranquilos.
E foram 5 eleições, né?
Isso.
As
Só...
duas de Wagner, as duas de Rui e a eleição de
Jair. E outro, mas é o seguinte, o que ficou foi isso, de que ele ganha na pesquisa e que não é a realidade. Ele ganhou a primeira na pesquisa, realmente. Na segunda, Wagner ganhou sufoco na eleição. Na primeira de Rui, que tinha 2%, todo mundo achava que Paulo Souto ia ganhar e perdeu. Mas na de Zé Ronaldo, todo mundo sabia que Rui não perderia a eleição. Aí veio agora a de Jerônimo. Todo mundo achava que Jerônimo ia perder e ganhou a eleição. Aí vem essa eleição agora. O governo do Estado, que tem 20 anos, vai fazer agora de controle do governo do Estado, tem um desafio. Ganhar a eleição mostrando que vai mudar as coisas sendo o mesmo governo. E o grupo liderado por ACM Neto tem um desafio de ganhar nas grandes cidades como ganhou e diminuir a frente nas pequenas cidades. A estratégia é esses 300 municípios que tem 2 mil eleitores, 4 mil eleitores, 6 mil eleitores. A estratégia, claro, todo mundo quer ganhar, mas a estratégia é diminuir essa frente e tentar ampliar nos grandes centros, a exemplo de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Paulo Afonso, enfim, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas, Camaçari. A estratégia é, se vai funcionar, é outra história. Agora, é uma eleição que vai ser polarizada nas duas forças. É uma eleição que eu acredito que só tem um turno, porque o segundo colocado, que é Ronaldo Mansur, do PSOL, até agora não sai da casa de 1%. Portanto, é uma eleição que deve caminhar para ser no primeiro turno, como foi em 2006, quando o Jacques Wagner ganhou. Jacques Wagner ganhou no primeiro turno, não foi porque ele ganhou o primeiro turno, é porque não teve concorrente suficiente.
Essa lembrança é importante, entendeu? Eu citei as 5 eleições, mas realmente, Wagner ganha em 2006, mas estava muito atrás de Paulo Souto, só que quando ele se reelege em 10, ele surfou, realmente. Aí Rui ganha em 14, estava muito atrás nas pesquisas, só que em 18,
surfou.
Ele também...
Foi a maior frente que já teve, 4 milhões de frente.
A maior de toda a história da Bahia. Bem lembrado, e com Jerônimo também estava atrás e depois reverteu, estava atrás nas pesquisas. Realmente uma pontuação muito muito.
Portanto, eu acredito que vai ser uma eleição disputada, vai ser aquela eleição que nós vamos ver, aquilo que eu te falei, quem erra menos, certo? O governo do Estado mostrando o que fez, né? Mostrando o que fez, muito pongado na campanha de Lula, porque Lula é o grande cabo eleitoral hoje de Jerônimo, entendeu? E a candidatura de ACM Neto tentando desequilibrar essa relação aí, mostrando que é o ano da mudança. Ele quer fazer a mesma coisa que Valdir Pires fez em 1986, naquela virada que ganhou para Josafá Marinho, com 1,5 milhão de frente, com esse discurso. É hora da mudança.
Jair, algum candidato à presidência da República tem chance de ser mais votado aqui em Feira de Santana do que Lula, observando o histórico das eleições presidenciais?
Não, não acredito. Não acredito. E nem na Bahia. E nem na Bahia. Pode acontecer? Pode, sim, mas não acredito. Ainda mais com o bate-cabeça que a direita está tendo, tanto nacionalmente como na Bahia, entendeu? Na Bahia, por incrível que pareça, as forças de direita estão todas concentradas na candidatura de ACM Neto. O Novo, o Missão, o PL, que são os que têm candidatos a presidente, e inclusive também o PSD, que na Bahia apoia Jerônimo, mas nacionalmente a candidatura de Ronaldo Caiado.
Mesmo com todos esses partidos tendo candidato próprio ao presidente.
Próprio presidente. Então, há esse sentimento. Oh, no sábado, o Assis Neto, no aniversário de Zé Ronaldo, ele disse que o candidato dele vai ser Ronaldo Caiado. Não é só por opção, não. É porque ele precisa ter um candidato. Ele fez uma campanha nenhum nem outro, neutro.
Que acabou sendo um mote.
Tanto faz, né?
Acabou sendo um mote do PT.
Os marqueteiros pegaram isso aí e usaram, como usaram a questão da cor pardo, entendeu? Pegaram essas questões e deu certo, entendeu? A frente do PT na Bahia foi em torno de 400 mil votos na eleição passada. Essa eleição, se vai ser uma eleição mais acirrada, então é sinal que a frente vai ser menor ainda. Ganhe quem ganhar. Entendeu? Mas essas questões, não pode errar. Não pode errar. Ele está com a dificuldade de candidato a presidente, o ACM Neto. Por outro lado, o PT tem uma dificuldade que é os 20 anos de administração. Então, todos têm sua dificuldade. E aí os marqueteiros vão ter que trabalhar muito para ver quem é que chega a governador em 2027.
Jair Onofre, nós queremos agradecer muito a você pela presença aqui, batendo esse papo conosco sobre esse cenário eleitoral neste ano de 2026. Espero que em breve tenhamos uma nova oportunidade de conversar sobre o assunto aqui. Jair é um amigo de longas datas.
Verdade, verdade.
De muitos cafés.
É verdade.
É bom reencontrá-lo.
Eu que lhe agradeço, Assuma Pondé. Foi um prazer estar aqui no Transnotícia. Meu amigo João, valeu. Um abraço a você, ao Magno. Um prazer vocês aqui. E dizer que estou sempre à sua disposição e que o que eu coloquei aqui não é a verdade, não. É a minha posição. Cada um tem sua verdade, cada um faz sua reflexão. Seu objetivo aqui não foi trazer para um lado nem para o outro, mas sim mostrar uma posição de equilíbrio, e foi isso que eu tentei passar para o nosso ouvinte. Um abraço.
Também não posso esquecer da grata satisfação que tive de, por um período, colaborar com o Baiana Política.
Verdade, verdade. Valeu. Um abraço.
Valeu, Jair.